ouvintes do podcast Respeita as Mina. A dignidade menstrual é considerada pela Organização das Nações Unidas uma questão de saúde pública e de direitos humanos, indispensável para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, além de contribuir para a autonomia corporal das pessoas que menstruam. Segundo o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, e pelo Unicef, 62% das adolescentes e jovens já deixaram de ir à escola ou outros lugares por causa da menstruação. 35% das adolescentes e jovens já passaram por alguma dificuldade por não ter acesso a absorventes, copinhos, água ou outra forma de cuidar da higiene menstrual.
Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão. Gata borralheira, você é princesa, Dondoca é uma espécie em extinção.
Tem gente que pode até achar esquisito, como bem ironiza Rita Lee nessa canção de 1982. Mas a menstruação é absolutamente normal, saudável, faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Se não houver fecundação, a mulher vai menstruar. A dignidade menstrual é o tema de mais um episódio do nosso podcast Respeita as Mina.
Quem sabe eu tô naqueles dias. Acho que tô naqueles dias. Alimentando a fantasia.
Esse é um trechinho da música Falo, da banda de rock Carne Doce. Pois é importante falar, nomear. Nada de dizer, tô naqueles dias, tô de regra. Quando a gente não fala, não conversa sobre a menstruação, só reforça o preconceito, a desinformação e o medo. A modelo Aline Riscado, por exemplo, menstruou durante uma live e aproveitou para falar sobre o assunto sem tabu. Vamos ouvir o que disse Aline Riscado.
Gente, deu ruim aqui, acho que vocês já perceberam. Fiquei menstruada, né? Mulher fica menstruada mesmo, tá? E é isso, a gente tem que normalizar isso. Não vou me trocar, não. Eu vou fazer uma live, tá? Eu vou chamar umas amigas minhas e eu vou fazer uma live sobre o sagrado feminino. Porque tá na hora da gente olhar a menstruação como algo divino, que é o que é. Tá? Isso aqui é divino, isso aqui não é uma vergonha. E sim, não troquei de roupa, porque eu nunca que eu ia parar a minha prática de yoga, a minha prática divina de yoga, por causa da minha menstruação, que graças a Deus desceu. E isso aqui é um presente pra gente poder falar abertamente sobre isso. E eu vou marcar sim uma live para que a gente possa falar abertamente sobre isso e ajudar muitas meninas que estão iniciando o seu ciclo menstrual e que não sabem o que fazer e que têm vergonha, a entender que isso aqui não é motivo de vergonha. Isso aqui é motivo de orgulho. Eu tenho certeza também que vai ajudar também muitas meninas que muitas vezes não têm acesso a um absorvente, às vezes não tem nem... fica com vergonha de sair de casa ou então se suja na escola e é zoada pelos amiguinhos. E, gente, vamos normalizar, vamos mudar essa mentalidade, porque mulher sangra. E a gente não tem que fugir disso, muito pelo contrário, isso é divino.
É isso aí. O tema da dignidade menstrual ganhou visibilidade nos últimos anos com a crescente conscientização sobre a necessidade de enfrentar a desigualdade de gênero e as implicações da pobreza menstrual nessa questão. O governo da Bahia lançou no começo deste mês o projeto Dignidade Menstrual, elaborado pela Secretaria de Política para as Mulheres, com apoio do Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, o projeto prevê ações em várias frentes, porque o tema é complexo. Na primeira etapa, o projeto será executado em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, que está investindo 4 milhões e meio de reais na distribuição mensal de absorventes descartáveis a estudantes regularmente matriculadas na rede estadual de ensino, estudantes na faixa etária de 11 a 45 anos e em situação de pobreza ou extrema pobreza. A distribuição será pelo período de 12 meses, mas a meta é incluir essa iniciativa no plano plurianual do governo do estado como uma política permanente. Nesse primeiro momento, se optou por absorventes descartáveis pela maior aceitação, facilidade de uso e adaptação, mas alternativas mais sustentáveis estão sendo analisadas. O projeto prevê ainda o ajuste na distribuição de absorventes para mulheres em situação de privação de liberdade. Essa parte do projeto seria a iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Na parceria com o setor corporativo, o projeto prevê a distribuição de absorventes descartáveis às pessoas que menstruam e que estão em situação de vulnerabilidade social, além de outras medidas. A dignidade menstrual é tema da nossa entrevista com a estudante Júlia Alckmin, representante na Bahia da ONG Girl Up.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Olá, Júlia, nós agradecemos a você por participar desse bate-papo com a gente.
Oiê, é um prazer estar aqui falando desse assunto com vocês.
Júlia, você faz parte de uma organização não governamental, a Girl Up. Como é que surgiu a Girl Up e com que objetivo?
Bom, então, o Girl Up, ele foi criado em 2010, é uma organização associada à ONU e é uma organização internacional. Então, a sede dela fica nos Estados Unidos, mas ela já existe em vários países, alguns países da África, eu sei que também já tem na Índia, no México, alguns outros países da América Latina e aqui no Brasil. Então, em cada país, a organização ela é dividida por vários clubes, é representada por vários clubes e cada clube fica em uma cidade. Então, eu sou a líder do clube daqui de Salvador, mas nós temos clubes aqui no Brasil em mais de 50 cidades representando essa organização. E o objetivo dessa organização foi trazer meninas para o ativismo jovem. Eles queriam que a gente desde cedo começasse a descobrir qual era o nosso lugar no mundo e começar a construir esse lugar, descobrir quais eram os nossos direitos. E começarmos desde uma idade nova a ocuparmos cargos de liderança. Então é esse o objetivo, é um grupo de meninas que tentam fazer a diferença trabalhando unidas e entre si. Então acho que também serve bastante para dar confiança que meninas podem realmente fazer a diferença, porque tudo que a gente conseguiu foi só na faixa etária de entre 12 e 20 anos, mais ou menos.
A Girl Up abraçou a questão da dignidade menstrual, colocando o debate sobre o tema na ordem do dia. Até então, muita gente nunca tinha ouvido falar no assunto. Como é que vocês se despertaram para a questão da pobreza menstrual?
Como eu falei, o Girl Up, ele está espalhado aqui no Brasil em várias cidades. Então, nós temos várias meninas de várias cidades que são representantes de clube. E nós temos o grupo de WhatsApp, que a gente está sempre se comunicando e conversando entre si. E é geralmente nesse grupo que aparecem essas ideias de campanhas, porque a gente conversa sobre vários assuntos e tem sempre alguém trazendo uma nova ideia. A questão da pobreza menstrual e da dignidade menstrual, especificamente, o que aconteceu foi que a antiga líder do clube que eu sou representante, Roda Baiana, ela agora está estudando direito e ela descobriu, não sei de direito como, mas que aqui no Brasil o imposto sobre o absorvente é um dos maiores do mundo. Então eu acho, tenho quase certeza que ele chega a 31%. Então é um imposto muito caro que equipara o absorvente, o item de higiene básica com alguns cosméticos e deixa ele bastante caro. Então, esse foi um problema que a gente viu, e quando a gente viu esse problema, a gente começou a pesquisar sobre essa questão específica do imposto. Só que quando a gente começou a pesquisar sobre, a gente percebeu que essa questão da pobreza menstrual era uma coisa muito maior. A gente não estava conseguindo achar informação sobre o assunto. A gente não estava conseguindo entender até onde esse problema ia. Então foi aí que a gente percebeu o quão grave ele era, a falta de informação. A gente começou a procurar as diferentes maneiras que eles afetavam as mulheres, como é que estava a situação dele aqui no Brasil. E bem aos poucos, esse movimento começou em 2020. A gente foi conseguindo pegar alguns dados aqui, alguns dados ali, e surgimos, juntamos tudo para fazer uma campanha informacional. Então foi assim que começou. A gente descobriu que não tinha informação sobre o assunto, a gente sabia que tinha problema, mas não tinha como saber sobre ele. E a gente começou a juntar a informação. Depois a gente lançou uma pesquisa que está no site Livres para Menstruar, que eu acho que é o primeiro relatório completo daqui do Brasil sobre a pobreza menstrual. Mas o fato que é isso, é um assunto muito recente e a gente se ligou para ele porque a gente não estava conseguindo achar nada sobre ele.
O que é a dignidade menstrual e por que falar sobre isso?
A dignidade menstrual é o direito de cada menino ou mulher de terem suas necessidades básicas, seus direitos básicos atendidos relacionados ao tema da menstruação. A falta da dignidade menstrual traz a pobreza menstrual, que é o porquê de nós precisarmos falar sobre esse assunto. A pobreza menstrual é uma questão estrutural que vai muito além da falta de acesso a produtos de higiene. Ela envolve a desigualdade social do Brasil, a desigualdade racial, a falta de preparo da sociedade brasileira para acomodar o corpo da mulher e envolve principalmente esse tabu que envolveu a menstruação por todos esses anos. O fato de que nosso país foi criado há 500 anos e durante todo esse tempo ele vem falando para suas mulheres que aquele processo natural que ajuda elas a trazerem vida ao mundo é algo sujo que deve ser escondido, diz muito sobre a nossa sociedade. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque aqui no Brasil tem milhares de meninas, muitas que a gente não tem ideia de quem são, ou onde vivem, ou como vivem, que estão sofrendo com a pobreza menstrual de vários jeitos. E a gente não conhece elas, a gente não sabe a história delas, a gente não tem nenhum dado, porque nunca foi falado sobre isso. A questão da pobreza menstrual, sequer da menstruação, nunca foi trazido à tona. Então nós temos diversos níveis de precariedade envolvendo esse assunto. Tem meninas que sequer têm um banheiro utilizável na escola, como a gente descobriu no nosso relatório sobre a pobreza menstrual. E dessas meninas que não têm um acesso, não têm acesso a um banheiro na sua escola, 60% delas são negras. Então esse problema da pobreza menstrual, ele envolve diversas ramificações que precisam ser analisadas e a gente precisa conhecer quem são essas meninas, como elas estão vivendo e como o Estado, como a sociedade pode fazer para ajudar elas. A gente precisa falar sobre esse assunto porque foi o fato de a gente nunca ter falado sobre ele que trouxe esse problema em primeiro lugar.
Como nós dissemos, no início desse podcast, 35% das adolescentes e jovens no Brasil já passaram por alguma dificuldade por não ter acesso a absorvente ou condições de cuidar da higiene menstrual. Qual é a responsabilidade da sociedade e dos governos no enfrentamento à pobreza menstrual?
Eu acho que a sociedade primeiro tem que se portar como uma sociedade e reconhecer que nós temos um problema em conjunto, porque a questão da pobreza menstrual e da falta de dignidade menstrual não surgiu através de ações individuais e não é assim também que essa questão vai conseguir ser solucionada. Então, acho que como um grupo de seres humanos que vivem juntos, a gente precisa entender que as minhas ações vão afetar de alguma forma as outras pessoas. E por isso que deve ser tomado como uma responsabilidade social se posicionar sobre o assunto, conversar sobre ele, se informar sobre um problema que está afetando uma quantidade significativa de pessoas que menstruam e vivem no Brasil. E que ele surgiu em primeiro lugar porque ninguém falava sobre ele. Ele nunca, a questão da menstruação nunca era mencionada e todos fingiam que não existia. Então eu acho que por isso é no mínimo um dever social todos se informarem sobre o assunto e tentarem se posicionar sobre ele. Mas além disso, eu acho que a gente deveria fazer melhor uso da democracia, porque a gente ainda vive uma democracia e o poder ainda está com o povo. Então eu acho que esse poder deveria ser melhor utilizado para guiar os governantes para quais são as necessidades básicas da sociedade e o que está pecando, o que tem em precariedade, porque eu acho que essa ligação deveria ser alguma coisa mais direta. Tem muita gente que tem inibição em utilizar o seu papel de cidadão democrático e acha mais fácil só delegar alguém para fazer isso e depois rezar para acontecer. Eu acho que essa deveria ser essa responsabilidade de cidadão democrático deveria ser tratada com maior seriedade e de forma mais efetiva. Eu acho que deveria ser uma ligação muito mais direta e muito mais comunicativa do que existe hoje em dia. E Em relação aos governos, bom, os governos eles existem para atender as necessidades de seus cidadãos. E a questão da pobreza menstrual e da falta de dignidade menstrual, ela está diretamente ligada aos direitos básicos das pessoas que menstruam. Então, é completamente responsabilidade do Estado e dos governos de garantirem com que as suas mulheres não estejam tendo o seu direito, que meninas não tenham o seu direito à educação interferido nele, porque elas não têm dinheiro para comprar o absorvente, então elas estão tendo que matar a aula, que uma mulher não tenha a sua dignidade ferida, porque ela não tem o absorvente, tem que usar papelão, que também pode pegar várias doenças. Então, acho que essa questão da pobreza menstrual envolve vários direitos da mulher, a questão do direito à educação, direito à dignidade, direito à saúde. Então, sim, é uma responsabilidade, é completamente responsabilidade dos governos e do Estado para tentarem arranjarem formas e meios de solucionar esse problema.
E qual o impacto, Júlia, da pobreza menstrual na saúde das meninas, das mulheres e pessoas que menstruam?
Os impactos da pobreza menstrual na saúde da mulher ainda são muito pouco conhecidos porque esse é um assunto novo. Mas o que a gente já sabe, que é mais direto, é que se uma mulher não tem acesso a um absorvente, ela vai usar alguma coisa que é muito menos adequada para colocar na região íntima. Então, muitas usam pedaços de pano que você precisa estar lavando toda hora. Então, uma coisa pouco prática, precisa estar sempre muito bem higienizado para não trazer nenhum problema. E pedaços de pano não são só isso que muitas mulheres usam. A gente já ouviu vários relatos de mulheres que usam papelões com absorventes internos e até miolo de pão. Então, qualquer produto que seja colocado em contato com a região íntima da mulher que não seja um absorvente é um perigo para a saúde dela, que pode trazer várias infecções relacionadas a essa região do corpo. Mas além disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre um processo natural do corpo feminino, que todas as meninas e mulheres vão ter que lidar com isso o resto da sua vida. E que é um tabu. As mães não falam disso sobre as filhas têm medo de perguntar sobre isso. E é uma questão de higiene. Então, se uma menina não tem acesso ao absorvente, a mãe nunca falou com ela sobre isso. Ela não teve uma aula de educação sobre o corpo dela, uma educação que falasse o que que está acontecendo e como é que ela pode lidar. Não tem como essa menina desenvolver uma higiene básica necessária que ela vai precisar pro resto da vida dela. Então, esse tabu que envolve a pobreza menstrual é muito perigoso para o desenvolvimento de todas as meninas, tanto na questão de autoconfiança, que é negar uma parte do corpo dela, quanto a questão de higiene básica. Ela não tem ninguém para guiar ela sobre isso, e a filha dela também não vai ter. Então é um perigo.
Você participou do lançamento do projeto Dignidade Menstrual, lançado pelo governo da Bahia. Qual a importância dessa iniciativa?
Eu acho que é muito importante para as mulheres e pessoas que menstruam na Bahia que o nosso governo tomou esse primeiro passo já em reconhecer o problema da pobreza menstrual oficialmente e tomar como um problema da nossa política, que precisa ser resolvido. Então, acho que simbolicamente ele tem uma importância muito grande. E além disso, a solução, o que esse projeto propõe, que é a entrega de absorventes em escolas, eu acho que isso abriu uma porta para que novos projetos possam ser criados com a mesma finalidade e que essa solução foi a pioneira de acho que pode ser o começo de um processo que podemos explorar mais esse assunto e ver novas formas, idealizar novos jeitos de tentar solucionar ele, tentar solucionar essa questão da pobreza menstrual que já passou da hora.
A menstruação sempre foi um tema tabu, tanto que até se evitava falar o nome. Se chamava regra, Chico, entre outras denominações. Desmistificar a menstruação é também um papel fundamental da escola.
O papel da escola é a educação, né? Então, eu acho que uma educação tão básica que seria explicar como funciona o corpo de uma menina para ela e quais são os processos naturais que ela tem, como para que eles servem. Eu acho que sim, é um papel da escola trazer informação sobre a menstruação como um processo biológico saudável e perfeitamente normal, que é o contrário do que vem sendo feito. E eu acho que o papel da escola é especificamente importante nesse assunto, Porque infelizmente a gente não pode confiar nas famílias para fazerem isso. Porque esse assunto faz parte de um tabu que vem sendo enraizado há muito tempo. Então eu acho que provavelmente não vai ser por um tempinho que as pessoas vão ter capacidade de ter essa conversa abertamente, infelizmente. Então, assim, eu acho que principalmente nesse aspecto, a escola deve ter um papel muito importante, que é desmistificar e trazer a menstruação só como um processo biológico feminino. Que isso pode ser, esse apresentação da menstruação só como um processo natural do corpo de todas as mulheres e pessoas que menstruam, eu acho que é o começo para a gente descobrir qual é a importância desse processo para mim ou para qualquer outra mulher. Porque, querendo ou não, ele tem um significado muito grande. É através dele que eu sei que eu posso trazer uma vida para o mundo. Então, eu acho que é um papel muito importante das escolas de trazer esse assunto à tona. Acho que seria o começo de alguma coisa.
O que você diria a uma jovem que se interesse pela questão da emancipação das meninas, das adolescentes e queira se juntar à Girl Up? O que ela tem que fazer?
Eu acho que você perceber, desde um pouco mais nova, que você quer lutar e tentar descobrir qual é o seu espaço no mundo, que espaço que vai ser o que você vai ocupar, é uma coisa muito forte. Então, eu acho que cada vez mais meninas têm que perceber isso, perceber que quanto mais cedo elas tentarem começarem a explorar, tentarem descobrir quais são os direitos delas e como elas vão poder construir o espaço que elas vão ocupar um dia. Elas perceberem que elas têm o direito de descobrirem por elas mesmas o que significa ser uma menina, eu acho que isso é muito importante. Então, cada vez mais eu acho que tem que ter um incentivo ao ativismo jovem, porque é diferente. É diferente de quando você é um adulto e você já sabe quais são os problemas no mundo e que talvez nem dê tempo de mudar eles. Mas agora, como jovem, o que eu espero fazer com aquela esperança que só quem ainda não tem talvez muita experiência. Mas é que eu acho que eu posso construir meu lugar no mundo e mudar alguma coisa para viver nele. Então, acho que isso é uma esperança muito bonita e que é muito importante que cada vez mais meninas tenham a chance de experienciar isso. Então, o Girl Up, o objetivo dele é abraçar qualquer menina que queira fazer parte. Então, qualquer menina do Brasil que queira fazer parte de um clube Girl Up, ela pode. Nós temos vários clubes espalhados, então o jeito mais fácil é olhar no Instagram, procurar um clube perto de você, porque geralmente a gente responde bastante por Instagram. E se não, pode entrar no site do Girl Up, que o nome é Girl Up Community, que lá tem um mapa de em quais estados, em quais cidades tem um clube Girl Up. Então você pode achar o clube mais perto de você e entrar em contato com quem representa ele, quem está por trás. Porque não tem, geralmente não tem nenhuma, não tem requerimentos específicos ou processo de seleção. É só um clube de meninas, e quanto mais meninas quiserem se juntar para o movimento, mais feliz a gente fica. Então é só você achar, é só achar o clube mais perto de você, mais cômodo. Geralmente tem mais de um clube em uma cidade, então às vezes por região, e ver e falar com a pessoa que está por trás. Fala que quer entrar, fala que quer fazer parte do movimento. Que eu tenho certeza que todo mundo vai te acolher. Aqui em Salvador, a gente tem o Girl Up Roda Baiana. E quem quiser tiver interesse em fazer parte, pode procurar o nosso Instagram, o Instagram Girl Up Roda Baiana. Manda uma mensagem que a gente vai acolher. Então eu ficaria muito feliz se tivesse mais meninas querendo participar.
Obrigada, Júlia. As meninas e adolescentes que estiverem ouvindo o nosso podcast e se interessarem em se inscrever no, na ONG Girl Up, segue aí os passos, as orientações da Júlia. E nós agradecemos a todos vocês e até o nosso próximo episódio, tá bom? Respeita as minas.